0 para um estudo de segurança gratuito. Ou acesse verisuri.com.br.
Dica do especialista com Matheus Machado. Oferecimento Ocred.
Você já parou para pensar em quantas decisões toma no piloto automático? Com o dinheiro acontece exatamente a mesma coisa, viu, minha gente? A gente compra sem pensar, gasta por impulso e quando percebe, o dinheiro já foi embora. Hoje eu quero te fazer um convite. Antes da próxima compra, pare por alguns segundos e pergunte a si mesmo: eu realmente preciso disso ou só estou acostumado a comprar? Pode parecer só um detalhe, mas as grandes mudanças na vida financeira começam nas pequenas decisões do dia a dia. Pense nisso e viva de forma muito mais consciente. Vale a pena.
Dica do especialista. Oferecimento Ocred. Sua verdadeira parceira em soluções de crédito.
8h29. A Polícia Civil investiga a agressão bárbara de turista mexicano em Copacabana, no Rio de Janeiro. A repórter Diana Rogers, ao vivo, tem as informações. Bom dia, Diana.
Bom dia para você também. Um destaque para os ouvintes. O caso aconteceu na orla de Copacabana, na madrugada desta terça-feira, na Avenida Atlântica. E a vítima, o turista mexicano, segue no hospital. De acordo com testemunhas, Ilama Kevin, de 22 anos, ele estava acompanhado de alguns amigos, também mexicanos, quando ele foi agredido com uma garrafa na cabeça. O turista perdeu a consciência e foi encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na zona sul da capital fluminense. Ilama teve traumatismo craniano e foi transferido para um hospital particular. Além das agressões, o turista teve o celular roubado e também perdeu o voo de volta para o México, já que ele segue internado aqui no Rio de Janeiro. Um dos suspeitos de cometer as agressões foi preso já pela Polícia Militar. A Polícia Civil ainda não tem informações sobre as circunstâncias dessa briga, né? O que motivou essas agressões. Então, as investigações prosseguem para a polícia entender o motivo disso tudo e também para tentar localizar os demais envolvidos. Voltamos com vocês. Eu estou aqui, Fernanda Viegas.
Obrigada, Diana Rogers. Agora, 8h30. Vamos atualizar os destaques do Jornal de Itatiaia desta sexta-feira, 10 de julho de 2026.
Hoje, na capital, a temperatura deve chegar a 26 graus. Agora, 18 graus na Itatiaia.
Os tribunais de justiça justificam supersalários ao Supremo Tribunal Federal e dizem que os pagamentos extras a juízes e desembargadores ocorreram por exceções e dúvidas sobre as novas regras. As cortes negam ter descumprido decisões do STF e afirmam que os chamados penduricalhos ocorreram em situações específicas, como verbas relacionadas a férias e aposentadorias.
Há uma semana do início do recesso parlamentar, importantes pautas ainda aguardam um acordo entre as lideranças dos partidos para avançar no Congresso Nacional. Projetos como o da misoginia, o ódio contra mulheres e dos combustíveis e a proposta de renegociação de dívidas rurais continuam sem consenso para serem votados. A falta de entendimento entre os partidos tem dificultado a definição da pauta de votações na Câmara dos Deputados e no Senado.
O governo federal deve decidir na semana que vem se mantém, reduz ou encerra o subsídio à gasolina criado para conter o impacto da guerra no Oriente Médio sobre os preços dos combustíveis. Segundo o Ministério da Fazenda, a equipe econômica vai fazer uma nova avaliação do cenário internacional e dos preços do petróleo antes de definir se o benefício vai ser retirado de forma parcial ou total.
Ainda cabe recurso à decisão da Justiça, que manteve a interrupção do programa de escolas cívico-militares no Estado. O processo envolve questionamentos sobre a legalidade dos procedimentos adotados pelo governo de Minas e da implantação do modelo, e prevê a participação de integrantes das forças de segurança na rotina escolar.
A Polícia Federal começa a analisar hoje material apreendido durante a nova etapa da Operação Compliance Zero para tentar identificar outras pessoas que teriam participado do esquema investigado no caso Master. A apuração tem como foco possíveis envolvidos que teriam atuado ao lado do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e do publicitário Thiago Miranda.
A Polícia Civil do Paraná investiga se o homem suspeito de chutar a própria filha de 3 anos já havia cometido outras agressões contra crianças da família. O caso aconteceu em Francisco Beltrão, no sudoeste do estado, e ganhou repercussão após imagens de câmeras de segurança registrarem o momento da barbaridade. Segundo as investigações, há indícios de que o suspeito também teria agredido um enteado de 5 anos.
O suspeito de atirar contra um adolescente vai a júri popular após a morte do jovem, que ficou paraplégico em consequência do disparo. Antônio Augusto Fonseca, de 17 anos, morreu ontem após complicações provocadas por uma pneumonia. O caso aconteceu no fim de 2024 em São Gotardo, no Triângulo Mineiro.
Segue para a sanção do prefeito Álvaro Damião o projeto de lei que prevê a criação de um sistema de alertas para casos de desaparecimento de crianças, adolescentes e idosos na capital mineira. A proposta estabelece o envio de mensagens de texto para celulares ativos em áreas próximas ao local onde o desaparecimento foi registrado. O funcionamento será semelhante ao sistema utilizado pela Defesa Civil, que encaminha alertas para moradores de determinadas regiões em situações de emergência.
Um projeto de lei propõe mudanças nas regras de convocação da seleção. A proposta determina que apenas jogadores que atuam em clubes brasileiros possam ser chamados para disputar competições oficiais pela equipe nacional. O texto em discussão na Câmara dos Deputados também estabelece que integrantes da comissão técnica da seleção trabalhem em clubes brasileiros para estarem aptos a participar de torneios internacionais.
Dispara o número de mortos na tragédia que atingiu a Venezuela nos terremotos. Lúcia Mizeu.
O número oficial de mortos no duplo terremoto que atingiu a Venezuela há 2 semanas subiu para 3.889 e o de feridos permaneceu em quase 17 mil, conforme o último boletim do governo divulgado nesta quinta. O desastre atingiu especialmente o estado costeiro de La Guaira, onde mais de 800 edifícios foram afetados, dos quais 190 desabaram. Máquinas removem os escombros dos edifícios, muitas vezes diante da resistência de familiares que ainda esperam recuperar os corpos dos seus parentes. Nessa sexta-feira, parte da missão brasileira, uma das últimas a permanecer no país, vai voltar para o Brasil.
Mais informações com Pedro Panúzio.
A previsão é que o voo com as equipes de resgate desembarque em Brasília às 5 da tarde no horário local. Inicialmente, a previsão era de permanência até o dia 13, próxima segunda-feira. O hospital de campanha é montado em La Guaira pela Marinha, porém, permanecerá na Venezuela por prazo indeterminado. Nesta quinta-feira, equipes de buscas da Argentina, que devem ficar na Venezuela até sábado, ainda procuravam por sobreviventes.
8h34, Oswaldo Diniz chega com informações de furto de minério na capital.
Pois é, Stark, 8 horas mais 35 minutos, está à disposição da justiça o grupo detido nessa madrugada por furto na região leste de BH. Moradores do bairro Taquaril denunciaram a movimentação estranha. A mineradora que está desativada por investigação de irregularidades, condução do inquérito feita pela Polícia Federal. Fica na rua Professor Navantino Alves. E nesta sexta-feira, ainda o grupo preso, a Polícia Militar apreendeu caminhões e carros que eram utilizados no transporte do minério.
Com a chegada do período de férias, a recomendação das autoridades de saúde é que crianças, adolescentes e adultos, também os idosos, verifiquem se a carteira de vacinação está atualizada. Além de proteger o próprio viajante, as doses ajudam a evitar a circulação de doenças, principalmente em períodos de maior movimentação de pessoas.
8h36, a seguir a conversa de redação.
Sindicato dos Bancários de BH e região, ao lado dos trabalhadores e de toda a população. Na campanha nacional 2026, bancárias e bancários, feitos de esperança e movidos pela luta, querem bancos com menos filas e melhor atendimento. Bancário, associe-se. Aqui você conta gratuitamente com orientação jurídica em questões de saúde e milhares de convênios. Acesse bancariosbh.org.br e nossas redes sociais, @bancariosbh. Estamos aqui por você.
O seu GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800-1010-360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisuri.com.br.
Oh, meu bebezinho, tá dodózinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe. Primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Apita o árbitro e começa um show de talento em Betim. De 13 a 19 de julho, a cidade recebe a etapa estudantil final dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o GENG, a maior competição estudantil do estado. São mais de 3.500 atletas em busca da medalha e de uma vaga nos Jogos Escolares Brasileiros. Vista a camisa, venha torcer e faça parte dessa grande festa. Betim respira esporte. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Da Copa. A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano, Câmara de Contagem e Laticínios Porto Alegre.
É sempre uma briga muito interessante pela artilharia da Copa do Mundo de 2026. O Mbappé e Messi estão na liderança, 8 gols cada. O Messi perdeu gol no último jogo, o mesmo aconteceu com o Mbappé. Haaland, da Noruega, é o terceiro com 7 gols. Erken, da Inglaterra, tem 6 e Dembélé tem 5 gols. A gente lembra que a França já está classificada para as semifinais, melhor para Dembélé e Mbappé. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa de 2026 dos Estados Unidos, Wellington Campos.
Conversa de redação.
8:40. Muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira. Este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, jornalistas Marcelo da Fonseca e Edilene Lopes, o empresário apresentador do Itatiaia Negócios Leonardo Bortoleto e a economista Rita Mundin. Olha só, pessoal, a Polícia Federal afirma que um grupo ligado a Daniel Vorcaro pagava influenciadores para atacar o Banco Central nas redes sociais. As ofertas chegavam a R$2 milhões por postagens contra a liquidação do Banco Master. Segundo a investigação, quem recusava participar do esquema podia ser intimidado com dados sigilosos. O publicitário Tiago Miranda é apontado pela Polícia Federal como articulador do chamado Projeto DV, abreviação do nome de Daniel Vorcaro, né? E foi alvo de buscas autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. A defesa de Tiago Miranda nega as irregularidades e diz que ele sempre atuou com legalidade, transparência e respeito às instituições. Edilene, deixa eu começar com você, é mais uma fase dessa operação Complice Zero, essa questão dos influenciadores, já havia saído um burburinho em torno dessa história, agora a Polícia Federal dizendo, olha, tem um caminho aqui, a gente está investigando, essa pessoa aqui, o Tiago, é o cara que fazia essa articulação toda em volta desse processo de tentar descredibilizar o Banco Central nesse fim do Banco Master. Bom dia para você.
Bom dia, Júnior, bom dia aos amigos debatedores, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Enquanto não sai a delação de Daniel Vorcaro, que na minha avaliação não vai sair, por interesse do próprio Daniel Vorcaro, que tem a quem proteger, e também nas instituições que fazem a avaliação dessa delação, uma delação precisa ser muito completa, e se for muito completa também pode ser um perigo, porque atinge vários braços do poder. Então, talvez ninguém esteja interessado nessa delação. Esse é um ponto. O segundo é que é uma organização criminosa, isso é crime organizado. É claro que com esse nível de influência que Daniel Vorcaro tinha, ele devia ter vários grupos setorizados para agir em várias áreas. Esse era um braço da comunicação, comunicação do mal, digamos assim. Então, não há surpresa nisso, algo muito pior deve aparecer. E eu digo sempre, Júnior, quando nós estamos falando sobre esse assunto aqui na Rádio Tatiá, em vários veículos de comunicação em todo o Brasil, deve ter gente com muito medo de a verdade vir à tona nas minúcias e em todas as suas ramificações. Porque eu posso apostar que em todos os estados brasileiros tem gente envolvida até o tampo, até o talo, com essa história de Daniel Vorcaro, com lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito e tudo mais que essa história do Banco Master possa envolver. Está só no começo, pelo que a gente sabe.
O Marcelo, o Rony Gabriel, né, que é um vereador lá do sul do país, trouxe a denúncia lá no início desse processo Daniel Vorcaro e ficou meio parado, ninguém falou muito mais nisso, e agora essa operação trazendo os detalhes, as conversas, inclusive com a intimidação de jornalistas que estavam querendo, ou melhor, estavam trabalhando em reportagens, né, contra o Banco Master. Bom dia para você.
Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Júnior, a cada semana que surgem novas revelações envolvendo o Daniel Vorcaro, o caso Master, a gente entende o contorno de máfia, né? A Edilene falou organizações criminosas. Eu fico pensando uma máfia mesmo, aos moldes daquelas máfias italianas antigas, né, que usam qualquer tipo de artifício para intimidar ou para conseguir até mesmo calar seus adversários, né? Uma coisa bem assustadora, bem impressionante. E quando a Polícia Federal, né, teve acesso às conversas desse publicitário Thiago Miranda com o Daniel Vorcaro, escancarou que ele estava tentando não só intimidar jornalistas, né, tentar comprar jornalistas. A conversa tem, né, o Daniel Vorcaro autoriza o Thiago Miranda, tenta contratar a colunista do Jornal Globo, Malu Gaspar, oferece para ela 1,5 milhão, né, de luvas, mais um contrato mensal de 120 mil reais para ela vir trabalhar em uma das nossas empresas e aí ela parar de dar trabalho. Eles usam esse termo, essa jornalista tá dando muito trabalho, tá me incomodando muito, né? E o mesmo acontece com o Lauro Jardim, também colunista do Jornal Globo, né? Que inclusive eles falam que vão dar um pau nele, né? Vão agredir ele fisicamente. É um contorno de máfia. E eu, agora, o que eu fico mais curioso é saber como que isso vai ser o desfecho dessa história. Porque a cada semana que passa, a gente percebe que o Vorcaro tentou comprar todo mundo. De ministro do Supremo, a jornalista, a influenciadores, a deputados, a senadores. O que eu fico pensando é, onde que esse rio vai desaguar? Porque quem vai julgar o Daniel Vorcaro? É o próprio Supremo. Né? Como envolve políticos, né, com foro privilegiado, provavelmente esse caso pode ir parar no Supremo Tribunal Federal, né, no STJ, depois no Supremo. Quais são os ministros que vão julgar esse caso? Né? Será que o Brasil tem pessoas suficientemente idôneas, né, e imparciais para julgar esse caso? Uma hora a gente vai ver o limite do caso Master, porque vai chegar no julgamento do Supremo, vai chegar no ministro do Supremo que já tem também questões, né, envolvido no caso Master. Eu fico pensando, a cada semana eu fico pensando onde nós vamos chegar no caso Master, porque o Daniel Vorcaro parece que tentou e conseguiu comprar muita gente.
O Bortoleto, a frente de influenciadores era uma das partes centrais da estratégia, pelo que a polícia conta, para criticar a atuação do Banco Central nessa liquidação do Banco Master. A ideia, de acordo com a investigação, era usar perfis com grande alcance nas redes sociais para publicar conteúdos favoráveis ao Banco Master e questionar o Banco Central e influenciar a percepção, nossa, né? De quem está acompanhando no dia a dia sobre o caso, né? Para tentar mudar a opinião pública, né? É interessante como é que era bem organizado, né? Bom dia para você.
Bom dia, Júnior, os amigos aqui da bancada, todo mundo que acompanha a gente pela Itatiaia nessa manhã. Olha, Júnior, é contorno de máfia, né? Como disse bem falado aqui o Marcelo, e é impressionante a estratégia plural, né? É vários tipos de linhas de comunicação, vários partidos, várias alçadas e instâncias do judiciário. O cara conseguiu estar em todas. Daniel Vorcaro conseguiu juntar de petistas a bolsonaristas, conseguiu juntar todo mundo que tem uma coisa em comum. E aí eu vou fazer talvez responder a um questionamento colocado pelo Marcelo. Ele juntou todo mundo que talvez não seja, Marcelo, suficientemente idôneo para poder estar na posição que está, seja no judiciário, seja no legislativo, no executivo. O que eu espero de verdade é que, passado o período de apuração e que as condenações aconteçam, a gente tenha condição como brasileiros de em outubro dar um limpa em quem efetivamente está tão ligado a essa sujeira, essa imundice do maior crime financeiro que esse país já viu em toda a sua história. A gente tem a capacidade de não colocar, pelo menos nos cargos legislativos e executivos que nós vamos escolher daqui a pouco, colocar as mesmas pessoas que estão envolvidas com essa turma. Essa é a minha expectativa.
Ô Rita, mais uma fase dessa operação que ganha contornos, os meninos, o Marcelo, a Edilene, o próprio Bortoleto disse aqui também, os nossos comentaristas disseram, contorno de realmente um crime organizado, de uma máfia, um negócio impressionante, braço para todo lado, e eles pensavam em tudo, né? Inclusive com um dossiê contra o CEO do Itaú, um processo meio estranho, contra familiares e tal. Um negócio muito esquisito, Rita. Bom dia.
Bom dia, Júnior. O que eu enxergo? Realmente é uma máfia, uma organização muito bem pensada, onde qual era o objetivo do Daniel Vorcaro, acredito eu? Comprar o poder. E ele sabe quem se vende no Brasil com mais facilidade, por isso o envolvimento de tantas figuras dos três poderes. Mas para comprar o poder, ele precisava de muito dinheiro. O dinheiro de estatal, de corrupção, não era suficiente para comprar o tanto de gente que ele comprou. Então ele armou um esquema de desvio de dinheiro dentro do mercado financeiro. E, acredito eu, vários bancos, concentrou-se muito em três bancos, né? A rede de distribuição dos títulos do Daniel Vorcaro. Só que os bancos se unem dentro da Febraban. E, pelo visto, o Itaú deve ter percebido o esquema e, a partir de um determinado momento, os bancos pararam de distribuir esses títulos. Então, grandes bancos, né? XP, BTG, Nubank, eram distribuidores dos produtos do Vorcaro, que permitiam com que ele continuasse tocando, pedalando essa bicicleta. E é por isso que, em um determinado momento, o Itaú deve ter incomodado, porque ele deve ter falado: opa, gente, peraí, olha o Fundo Garantidor de Crédito, tem um cara que tem 0,05% do sistema, comprometendo mais de um terço das nossas garantias. E isso aí fez com que essa podridão viesse à tona através do Banco Central, da fiscalização, etc e tal, e da liquidação do Master. E ele não conseguiu vender pro BRB a tempo. E o BRB tá aí. Se brincar, vai ter que ser privatizado. Porque aquele acordo que foi feito pelo STF com o governo dando fundos, de recursos de fundos que a União repassa ao Distrito Federal, dinheiro do contribuinte do Distrito Federal, dado em garantia para que o BRB consiga um empréstimo de 6 bilhões para continuar respirando. Então, a gente vê BRB, a gente vê Correios, a gente fica vendo isso tudo aí, e é impressionante como que a gestão política de órgãos técnicos e públicos tem feito com o dinheiro nosso, brasileiro. Mas aí eu estou falando isso tudo para voltar no ponto que a Edilene começou. Eu também acredito que a delação não vai acontecer, porque ele sabe quem ele comprou. E quem ele comprou tem poder para protegê-lo, botar uma tornozeleira eletrônica na canela dele e mandar ele para casa e a gente esquecer essa história. Tomara que isso não aconteça. Aí entra no que o Marcelo falou. Será que nós temos hoje, diante de tanto envolvimento, de tanta compra feita nos poderes, capacidade de tocar e ir a fundo no caso Vorcaro, sendo julgado por pessoas que compõem esses poderes, que podem estar intimamente envolvidas com ele? Então é um imbróglio em ano de eleição. Porque em ano de eleição, se tudo vier à tona, tá, de repente não vai sobrar ninguém.
Para ninguém em pé, né? Bom, pessoal, esse caso, tenho certeza que a gente vai trazer mais capítulos dele ao longo dos dias aí no Conversa de Redação, porque realmente cada dia que passa, um novo capítulo vai chegando e, pelo que a gente está entendendo, muita coisa ainda está escondida nessa história que vai vir à tona nesse processo de investigação que está lá com a Polícia Federal e também com o Supremo Tribunal Federal. Bom, seguinte, o Tribunal de Justiça aqui de Minas manteve suspenso o programa de escolas cívico-militares no estado. A decisão vale para as 9 unidades que já adotavam o modelo e também impede a implantação em novas escolas, né? Por 2-1, os desembargadores validaram uma ordem do Tribunal de Contas de Minas. O TCE apontou falta de lei estadual, ausência de previsão no orçamento e pouca evolução nos indicadores educacionais. O governo de Minas ainda pode recorrer e informou, Marcelo, que vai se manifestar no processo.
Ô, Júnior, é uma pena que um tema popular e importante, né, como as escolas cívico-militares, tenha caído numa briga quase que por um governador autoritário, né, que tem uma dificuldade enorme de dialogar com as instituições, né, e virou uma briga entre órgãos, né, entre entidades. O que os órgãos estão falando com o governo de Minas, de forma bem clara, é o seguinte: o tema da escola cívico-militar, ele precisa passar por um rito, ele precisa passar por um procedimento, né, por um processo, precisa ter previsão orçamentária, precisa ter uma estrutura técnica, né, para saber como que as escolas vão ser transformadas. E aí, quando o TCE colocou algumas ressalvas nessa questão, o então vice-governador, agora o governador Matheus Simões, tomou isso como uma ofensa pessoal dele. Eu não sei se para usar isso como campanha, como palanque, ele tentou empurrar na marra. Falou que vai, em Minas Gerais vai ter escola cívico-militar, eu vou inaugurar escolas cívico-militares no estado inteiro. E aí
isso
acabou.
Soa virando bem para um grupo específico de eleitores, né, Marcelo?
Assim, o que eu fico chateado com isso é que muitas escolas cívico-militares têm resultados bons. Podem ser positivas para os alunos, para a comunidade. Agora, quando o governo tenta empurrar na marra, ignorando os procedimentos legais, orçamentários, que são exigidos para qualquer ato público, né, para qualquer tipo de gasto público, a gente vê um tema desse virar quase que uma briga de palanque eleitoral. É muito ruim para Minas Gerais, eu acho que fica esse cabo de guerra e a gente não avança no processo, né? A gente está vendo agora o TJ literalmente mandar dar um pausa no governo, né? Falar, olha, não vai avançar com isso, está suspenso o procedimento até que sejam discutidos todas as etapas necessárias. Se você quer fazer uma mudança que vai ter algum tipo de gasto diferente, o mínimo é discutir na Assembleia, é mandar um projeto orçamentário detalhando como que esse gasto vai ser feito, né? Senão, né, a gente vive num estado sério. Não dá para fazer as coisas simplesmente na base do grito, na base da ameaça e do autoritarismo.
E aí, Rita, como é que você olha para essa história, hein? Porque é uma discussão que envolve um pouco daquela guerra de esquerda e direita, né? A esquerda não quer a escola cívico-militar, a direita quer a escola cívico-militar. Aí o Matheus Simões vai meio que a força, tenta colocar isso na prática. Aí o TCE fala que tem um problema ali, aí a justiça vem, dá uma decisão, outra decisão, e agora o processo está suspenso.
Júnior, infelizmente, quando a gente coloca o nome militar, né? A escola é cívico-militar. Então, há uma polarização, não por parte, no meu entender, não por parte da direita, mas muito por parte da esquerda, que vê, né, na escola cívico-militar uma ameaça. Agora, eu não sei a quê. Porque a escola cívico-militar, os preceitos, né, cívico-militares, eles trazem valores, eles carregam valores. Então, existe realmente no Brasil hoje uma luta, digamos assim, nessa polarização política entre a manutenção, a permanência e a divulgação de valores e a ausência deles. Então, é como se você passasse valores como patriotismo, cidadania, fosse uma coisa de direita. Isso não é nada de direita. O país não é nem de direita nem de esquerda. O país é de todos nós. E as forças de segurança também não são nem de direita nem de esquerda. O que está havendo no Brasil é uma confusão tremenda entre valores, esquerda e direita, e a ausência deles. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa hora. E quem sai prejudicado com isso é a juventude, essa moçada que está aí, que está todo mundo perdido, sem limites. E as escolas cívico-militares, eu acho que elas estão sendo bem recebidas e bem aceitas, principalmente do sul do país, com muito sucesso no Paraná, exatamente pela formação de uma juventude que tem respeito e valores.
Oi, Edilene, eu tenho 3 minutinhos para dividir entre você e o Bortoleto, e eu começo com você.
Bom, eu acho que o fato de ter sido judicializado essa questão do governo do estado tentar implementar sem passar pela Assembleia Legislativa mostra que o governador Matheus Simões tem uma relação ainda muito dificultada com a Assembleia Legislativa. Para quem está tentando a reeleição, ele precisa azeitar mais essa relação para conseguir pelo menos que o parlamento discuta essa proposta e faça a garantia da previsão orçamentária para ele. É um desafio, Matheus Simões tem tentado burlar esse desafio, inclusive fazendo alguns acordos, como por exemplo com a base do deputado federal Nicolas Ferreira para eleger pessoas mais ligadas à direita e ao próprio Nicolas para que ele possa fazer um governo próximo e quem sabe uma sucessão possa ser possível para Nicolas Ferreira depois, mas com uma base que sustente Matheus Simões na Assembleia Legislativa. Mas o resumo é que mostra que a relação dele com o parlamento é difícil, por isso tenta às vezes fazer por ofício, por decreto ou pela instalação de um próprio programa e depois se há uma judicialização fica difícil de manter o que a princípio seria uma proposta para agradar o seu eleitorado e a sua própria base e o que ele acredita que possa ser melhor para o estado.
É, o problema disso tudo, Bortoleto, é que na política tem ritos, né? A gente gostando ou não, o processo tá aí, precisa ser cumprido de alguma forma, né?
Sem sombra de dúvida, não há aqui argumentar sobre os ritos das coisas. Eles existem para poder preservar absolutamente tudo e todos. Agora, eu acho que se um alienígena posasse aqui hoje e olhasse as explicações, por exemplo, a ausência de previsão no orçamento, grande novidade, pouca evolução de indicadores educacionais, nossa, realmente o pessoal aqui está realmente muitíssimo preocupado com a evolução da educação no país. Eu vivi, Júnior Moreira, para poder pela primeira vez ver um programa educacional que, ao meu ver, só agrega, só ajuda, só complementa, só edifica, ser barrado porque não cumpriu um rito, como se nós vivêssemos num país de excelência do ponto de vista do rito. E não faço das minhas palavras oportunidade para que não sigamos ritos, não. Deixar claríssimo. Eu só acho que todos os envolvidos nisso, se verdadeiramente estiverem preocupados com previsão orçamentária e com evolução educacional, deveriam sentar na mesa. Deveriam sentar na mesa para poder ver de maneira célere como que a gente faz isso aqui funcionar. Porque no frigir dos ovos, o que a mãe e o pai do garoto que está na escola quer é uma educação de alto nível, mais próxima possível ou ainda melhor do que a que ele poderia promover de forma privada. Eu não vejo, de verdade, empenho real para que essa pauta funcione de lado nenhum. Sinceramente, essa é a minha observação no tocante ao tema. Escola cívico-militar não tem problema ideológico nenhum. Basta frequentar uma ou visitar uma para quem nunca frequentou. E aí vê verdadeiramente qual é o mal que isso pode vir a fazer ao ponto de envolver tanta gente para poder paralisar.
Ponto final, nosso conversa de redação. Teve Marcelo da Fonseca, Leonardo Bortoleto, Edilene Lopes e Rita Mundim. Agora o Acirantão. Mais informações ao longo do dia, de hora em hora, no Itatiaia Urgente, ou a qualquer momento, quando a notícia acontecer. Bom dia, boa sexta-feira para todo mundo, bom fim de semana e juízo, hein, moçada?
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale. Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. Itatiaia.
Programa de conteúdo livre.
Itatiaia.
gente. Bom dia! Estamos aqui pela onda amiga e gostosa da Itatiaia nesta manhã de sexta-feira, dia 10 de julho do ano de 2026. Muito bom dia para você que acordou agora, muito bom dia para você que já se levantou. Dona Landa é mamãe do Coronel Flávio Augusto. O Coronel Flávio Augusto esteve ontem lá no Instituto Histórico e Geográfico com a grande palestra sobre a Revolução de 32 e, naturalmente, a presença das forças policiais de Minas na Revolução de 32. Um abraço pro coronel e para sua mamãe, né? Hoje é dia de Santa Juliana, também dos beatos Francisco Abdul Multi e Rafael Massabic, também de São Maurício, dia mundial do desarmamento, dia internacional da pizza. Pizza, nós estamos vivendo aí, a pizza já está sendo preparada lá em Brasília. Também dia da gravação da primeira gravação de Chega de Saudade, que foi o marco do início da Bossa Nova, com a nossa querida Elisete Cardoso.
Chega de saudade, a realidade é que sem ele não há paz, não há beleza.
Essa gravação é histórica porque o violão que a acompanha é do João Gilberto, olha aí.
Não sai de mim, não sai.
Beleza.
Mas se ele voltar, se ele voltar.
Pois é, foi assim que a Bossa Nova foi criada. Boris Yeltsin tomava posse como primeiro presidente eleito depois da queda da União Soviética em 1991. Dia da saúde ocular, dia do engenheiro de Minas, a lua é quarto minguante, a temperatura é de 17 graus, a umidade relativa do ar é de 78%. Nós estamos vivendo também o dia de aniversário da cidade de Bambuí, né? 140 anos, recebendo o nosso abraço. Pois é, estamos aqui tomando café Riachuelo gostoso demais, que você encontra ali na Praça 1º de Maio, final da Paraná, esquina com a Rua Tupis. Eu me encontrei com um cidadão outro dia e falou assim: Assira, então, você me ajudou a identificar uma praça na cidade que eu nunca sabia que chamava Praça 1º de Maio. Assim, é verdade. Ali chama-se Praça 1º de Maio. Ninguém nunca falou que a Praça é 1º de Maio, né? Ali tinha um busto de Getúlio Vargas, antigamente, né? Colocado lá pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, de Minas Gerais. E foi retirado dali, não sei para onde foi levado. Mas é a Praça 1º de Maio, a Praça do Trabalhador. Aí, e lá você encontra o café Riachuelo, gostoso, gourmet, cheiroso, uma delícia. Café Riachuelo. Você leva para casa, você toma um cafezinho lá, come biscoito Barbieri e aquele pão de queijo crocante gostoso que você só encontra lá no café Riachuelo. Conosco também, Unimed BH. Cuidado começa no app. Todo mundo tenta, mas só o Mercantil é 50 a mais. Saudade, carne suína com muito mais sabor, experimente. Se tem saudade na mesa, você tem história para contar. Camponesa, sabor se cria junto. Conosco também nesta manhã, a Patrícia Jô. Patrícia, bom dia.
Muito, 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 muito bom dia. Bom dia, vida, com gratidão e alegria, com muita gratidão, muita alegria, Cirantão, nesta sexta-feira, para você e para todos os nossos queridos ouvintes, internautas, que hoje seja um dia abençoado, produtivo, cheio de saúde, paz e alegria, que o sopro do Espírito Santo possa nos animar, revigorando os nossos órgãos, trazendo a proteção do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés.
Patrícia, quais são as novidades desta sexta-feira?
Ah, não. Não, nada de novidade. Sextou e hoje é dia do quê, Cirandão?
Hoje é dia do trem.
É a sexta animada, né, meu querido? Animada. Olha, hoje, sexta-feira, temos muitas atrações por aqui. Daqui a pouquinho, a Giovana Damião traz a agenda cultural do final de semana. Temos também o Itatiaia Saúde. Hoje vamos conversar com o doutor Daniel Figueiredo. Ele que é mestre, doutor em clínicas odontológicas e especialista aí no sono. Você sabia que o sono é uma das principais, sono não, do ronco.
Ah.
A A falta do sono é que faz isso também, né? Apneia, ronco. Quem sofre disso, escreve aqui no YouTube. Você sabia que o ronco é uma das principais causas aí do divórcio?
É verdade.
E também sabe de quê? Acidente de trânsito. Tem uma pesquisa que mostra que a pessoa dorme mal.
Dorme mal.
Fica sonolento.
Isso, e depois dorme no volante.
Então, esse é o nosso assunto e você pode participar, querido ouvinte. Estamos ao vivo pelo YouTube. Escreva agora mesmo nos comentários. E o Fala Comigo de hoje, bombando com ela, doutora Arielle Rigueira. Ela que é advogada especialista em direito previdenciário, vai responder as dúvidas aqui dos nossos ouvintes, direto da Central Jurídica.
Patrícia, é isso aí. 9:06 na Itatiaia. Daqui a pouco tem comidinha gostosa e tem arroz Vasconcelos. Ah, uma maravilha. Olha, eu sempre vou ao EPA, né? E lá encontro arroz Vasconcelos. E muita gente comprando arroz Vasconcelos. Porque é um arroz bonito, gostoso, cheiroso, outra coisa.
Limpinho.
É, limpinho. Você já tem o arroz limpo, né? Coloca na panela, faz aquele arroz gostoso, maravilhoso, para a família inteira curtir. Tá legal? Arroz Vasconcelos. Uma delícia. Pois é. Alô, Barreiro!
Alô, Barreiro!
A Ótica Central do Barreiro está esperando você na Rua Desembargador Ribeiro da Luz, 295, esquina com Joaquim Figueiredo, e também na Rua Barão de Coromandel, 155, ali no Borborinho do Barreiro, onde você vai encontrar o melhor em ótica para você. Tá legal? Você vai encontrar o melhor em ótica. Mas também você vai encontrar a Ótica Central do Barreiro, sabe onde?
Onde?
Lá na Rua Barão de Itaboraí, número 42, ali no Jardim Industrial, tá? E onde você vai encontrar também um pessoal tranquilo para te atender com alegria e com muito prazer. E vou mandar um abraço aqui pro Antônio Fonseca do Miramar, fez aniversário, vai fazer aniversário no dia 9 de agosto, ele esteve lá na Ótica Central do Barreiro, né, seu Antônio? Um abraço, Antônio Fonseca, lá do Miramar, receberam o nosso abraço e o desejo de paz e alegria. 9:08 na Itatiaia. Agora a informação do trânsito. Isabela Gouveia falando conosco. Isabela, bom dia.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Oi, Acir, bom dia pra você também. Bom dia, Patrícia.
Bom dia, Isabela.
E bom dia pra quem nos acompanha aqui na Itatiaia. Acir, tem um acidente envolvendo carro e moto na Avenida Tancredo Neves, pra quem segue em direção ao centro de Belo Horizonte, pouco antes do viaduto do anel rodoviário. O SAMU está no local e já causa congestionamento pra quem segue então no sentido Pedro II. Quem puder então, vale buscar outros caminhos. Falando da situação das estradas, Acir, trânsito já bem congestionado nos dois sentidos da BR-381 por conta daquelas obras próximo ao trevo de Caeté, já são pelo menos 4 quilômetros de lentidão em cada sentido. Lembrando que o motorista pode desviar por dentro de Taquaraçu de Minas, aqueles motoristas que dirigem veículos pequenos. E por fim, ponto de alívio para o motorista, trânsito completamente liberado no anel rodoviário, onde mais cedo uma mulher foi atropelada na pista em direção ao Rio de Janeiro, na passagem pelo bairro Nazaré. Agora o motorista encontra trânsito livre. Essa mulher de aproximadamente 45 anos foi socorrida pelo SAMU para uma unidade hospitalar. Volto com você aí no estúdio, Acir.
9:09 na Itatiaia. Daqui a pouco nós vamos ler a mensagem do livro do Carlos Pastorino, Minutos de Sabedoria. E vamos falar também dos aniversários. Até já.
A Anagalis tem um recado para você. Nesta época do ano, costumam aumentar as doenças respiratórias, como gripe, resfriado, bronquite e pneumonia. Para esses males, a solução é o xarope Doutor Hadi. O xarope Doutor Hadi é totalmente natural, à base de mel, própolis, poejo, aliviando os sintomas da tosse, coriza e irritação da garganta. Cuide-se, ligue e peça já o seu xarope Doutor Hadi, preventivo e curativo contra a gripe.
Anagalis. 3272-1166.
Momentos em família é sempre bom e para curtir suas férias você encontra tudo o que precisa no EPA.
Xande dentro bovino peça o pedaço quilo, 39,80. Músculo bovino peça o pedaço quilo, 29,80. Filé de peito de frango congelado quilo, 13,80. Ofertas válidas até 12 de julho.
Diversão e economia é melhor ainda. Vem aproveitar no EPA.
Maria, ficou sabendo do Ricardo? Começou a frequentar o Sesc Mais 60 e virou o maior pé de valsa.
Tô sabendo. Ele agora não perde um encontro. Inclusive o Ricardo agora, com 60 anos, arrumou emprego como garçom. Tem gente lá que faz questão de ser atendida por ele.
É a experiência de vida, Maria. Faz toda a diferença.
O Sistema Fê Comércio, por meio do Sesc, Sinac e Sindicatos Empresariais, oferece programas que promovem a qualidade de vida e oportunidades de emprego para pessoas com 50 anos ou mais. Acesse sistemafecomercio.mg.com.br e saiba mais.
Eita coisa boa, vem fazer o teste, vem pra Julifest, você vai gostar. Eita festa linda, tudo é tão bonito, é Itabirito, pra nós balançar.
Tira a camisa xadrez do armário, que o maior arraiá de Minas tá logo aí. De 9 a 12 de julho, vamos celebrar a cultura e as tradições da nossa gente, com o tema Brasil de Norte a Sul. Vem pra Julifest, o evento é gratuito. Prefeitura de Itabirito.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Assim. 9:11 na Itatiaia. Vamos agora ouvir a mensagem de hoje do livro do Carlos Pastorino, Minutos de Sabedoria. Está aqui na página 144. Não dê ouvidos às intrigas e calúnias. Só a árvore que produz frutos é que se vê apedrejada para deixá-los cair. A árvore estéril ninguém dá importância. A calúnia muitas vezes é uma honra para quem a recebe. Não pare seu serviço por causa da calúnia. Se para de fazer o que estava fazendo, dá razão ao caluniador. Siga em frente e todos acabarão calando-se e no fim ainda baterão palmas ao seu trabalho.
Só a árvore que dá fruto, não é isso? É apedrejada. Então, para você que tá aí com inveja, tá caluniando as outras pessoas, produza, faça, se compare com você. Esse aí é talvez o melhor rumo da vida, né, Acirantão?
Verdade.
Tem uma frase que fala assim: a sua inveja é a velocidade do meu sucesso.
E vamos cumprimentar os aniversariantes de hoje. Alcineia Leal Barbosa, recebendo o nosso abraço. Leandro Olinto, lá do Concórdia. Juliano Rosa Silva também. O Dilson Fortes, lá do São Geraldo. A Sônia Maria Lamas, lá do bairro Ouro Preto, recebendo nosso abraço. Sônia, saúde para você, tudo de bom, né? A Elza Aparecida, do Instituto Agronômico. A Jaqueline, de Justinópolis. A Patrícia de Oliveira, do Coqueiros. O Eduardo Henrique, da Concórdia. A jornalista Heloísa Aline Oliveira também. A Elizabeth Cascão França, recebendo nosso abraço. Juliano César Soares, lá do Padre Eustáquio também. A Vivian de Lacerda, lá do São Cristóvão. O Mauro Albino e o Márcio Aristides. O Antônio Calixto dos Reis, lá do bairro Maria Gorete, recebendo o nosso abraço e o desejo de paz e alegria. Tiago Vieira, do Dom Cabral. A Paloma Costa e Silva, do bairro Diamante. A Mariazinha, do Santa Mônica. A Maria da Conceição Correia, do Palmeiras. Dona Eva e o Cérvulo Prote, aniversário de casamento, lá no bairro Caivera. Dona Cristina do Renascença, Raton do Salgado Filho, Helder José, também recebendo o nosso abraço, a Yara Escoralic, lá em Sete Lagoas, o Antônio Carlos Nenete, lá do Bueno Franco, Vital Filho, do bairro Nossa Senhora da Piedade, no Jardim Montanhês, a Cláudia Nascimento Cunha, do Jatobá, Maria Aparecida da Silva Teixeira, do Nações Unidas, Emanuel Nelinho, lá de Brumadinho, recebendo o nosso abraço, José Maria Saldanha, Rodrigo Torres de Lacerda e Cecília Caldas Galvão, a turma lá de Pitangui, o Paulo Márcio do Casa Branca. Ô, Paulinho, saúde pra você, tudo de bom, paz e alegria. É, Graça vai fazer um regabof especial pra você hoje,
beleza,
né?
Beleza, hein?
A Gilda Monteiro, lá de Contagem. Edi Lamar Molhano, lá de São João Batista. O Ariosvaldo Moura, o Vadinho, lá de Brumadinho. A Débora Moraes Peterson, do Santa Terezinha. O Padre Vicente Custódio Menezes, também de Brumadinho. Kiko, do Jorge Gordo, lá de Brumadinho. Doutor Leandro, diretor do Hospital de Brumadinho também. O Celcinho, da Resenha Futebol Clube do Bairro Santo André. E o Renato Borges, é o Rever da Policlínica, recebendo abraços da Kátia, a filha Laurinha e demais familiares, também lá de Brumadinho.
O Fernando Andrade, a Cirantão, ligadinho aqui no nosso YouTube, aniversariando hoje. Um abraço pra ele.
Saúde, paz e alegria. E o Jorge Matheus pra essa turma toda.
Somente a você. Tudo que eu podia eu tentei fazer, mas não, não adiantou. Você não sabe o que é amar, você não sabe o que é amor. Acha que é somente ficar, ficar, ficar e se enrolar, rolou. Não se maltrata o coração de quem não merece sofrer. Não vou ficar na solidão de mão em mão, assim como você. Pode chorar, se lembra quanto eu chorei por você. Pode chorar, mas eu não volto pra você. Pode chorar, você não vai me convencer. Pode chorar, você se lembra quanto eu chorei por você. Você me pôs no beco sem saída, por que fez isso comigo? Me dediquei somente a você. Tudo que eu podia eu tentei fazer, mas não, não adiantou. Você não sabe o que é amar, você não sabe o que é amor. Acha que é somente ficar, ficar, ficar e se enrolar, rolou. Eu se maltrato do coração. Pode chorar, você se lembra quando eu chorei com você. Pode chorar, mas eu não volto pra você. Pode chorar, você não vai me convencer. Pode chorar, você se lembra quando eu chorei com você. Pode chorar, mas eu não volto pra você. Pode chorar, você não vai me convencer. Pode chorar, você se lembra quando eu chorei com você. Pode chorar, mas eu não volto pra você.
Presença do Jorge Matheus cantando aqui, pode chorar, uma música do Dorgival Paiva. Pois é, chegou sexta-feira. Hoje é sexta-feira, é dia do trem.
É o trem animado, a Cirantão.
Olha aqui, se você tomar hoje um Forte Erete, ou uma cápsula de Forte Erete hoje, sexta-feira, vai funcionar sexta, sábado e domingo. Um final de semana fantástico.
3 dias.
É, 3 dias. O Forte Erete é assim, né? Forte Erete é natural, voltado para a disposição sexual do homem, faz efeito por até 3 dias quando você toma uma cápsula. O trem funciona. Diabéticos e hipertensos também podem tomar sem restrições. Agora você tem que ligar. 3401-6800. Liga agora. 3401-6800. Forte Erete é natural. 3401-6800. Você sabia que muitos relacionamentos acabam por causa da falta do desejo sexual do homem? É, 3401-6800. Vai ligando pra lá, você recebe na sua casa ou no seu local de trabalho. Pra você que tá fora de Belo Horizonte, aqui, na região metropolitana, recebe também. Vai de motoqueiro, vai de moto. Agora, você que está mais longe, né? Eu tenho um amigo lá em Conselheiro Lafayette, recebeu via Sedex, sem problema nenhum.
Chegou rapidinho.
Chegou rapidinho. 3401-6800, vai ligando, Patrícia.
Agora são 9:20, mandando um abraço aqui, assim, para o Jackson de Sete Lagoas, o seu filho Fernando Alencar tá mandando um abraço pelo YouTube, tá certo? Beleza. Deixa eu dar um recado, atenção você que sonha em fazer implante dentário, minha gente, é na Implantar. Todo dia eu falo aqui que implante dentário é na Implantar, não é mesmo?
É verdade.
Mas é porque é o mais barato, não só de BH, mas do Brasil. Tem Implantar em toda BH, Contagem, Betim e Sete Lagoas. E o detalhe, a Implantar acaba de comprar mais de 1000 pinos para o implante dentário. Então é a sua chance de entrar no projeto Implantes para Todos, onde você paga uma pequena parcela e divide todo o restante do tratamento por 1 ano e meio. Eu disse 1 ano e meio no boleto, não é uma boa, assim?
É verdade.
Então, ligue agora mesmo para Implantar. O telefone 3195-9000. 3195-9000.
9:20. Nós estamos tocando uma música aqui com o Jorge Mateus, né? Uma música muito animada. E me lembrei que nós vamos fazer no dia 25 agora de julho o Rock Forró.
Ah, mas vai ser animado. Você
vai cantar
o forró.
Com sanfona e tudo. Vai ser bom demais, né? Inclusive o Rapapé. Aquela música que você canta e não tira o pé do chão. E você vai
tira
dançando.
O pé, tira o
vai,
pé.
Você vai dançando, né? Depois tem Baião, Rojão, Coco. Ah, vai ser bom demais.
E o rock é com ele, e Antônio Baense.
O rock é com Antônio Baense. Eu canto os forrós, né?
Vai ser muito
vai ser
animado.
Bom demais.
Onde que vai ser?
Vai ser lá no Clube dos Oficiais. E você, para participar, tem que alugar mesa. 998547912, tá? Mesa para 4 lugares, você divide para 4 pessoas, fica baratinho, né? Não é verdade? Né?
É verdade.
Ah, e vai ser bom demais. 998547912, ligue agora e reserve a sua mesa. Olha, Patrícia, a gente sabe que muita coisa, cuidar da família é pensar na família em todos os momentos. E o Parque Renascer preparou algo especial para você. Agora você garante o jazigo da sua família com parcelas a partir de R$ 200, sem juros. E olha o presente aí, fechando, hoje você ganha 1 ano de assistência do Plano Funerário Renascer Total. É carinho e proteção em dobro. 3972-4063. 3972-4063. E você ainda vai fazer parte de um clube de benefícios com a rede ampla de parceiros que lhe oferece descontos especiais em clínicas, laboratórios e muito mais. Mas tem que ligar. 3972-4063. É só ligar. 922 na Itatiaia. Hora do café Riachuelo e dos biscoitinhos Barbieri e Patrícia.
Que delícia! Biscoito? Só se for Barbieri. Bovilho, rosquinha, sequilho, salgadinhos. Ai, que delícia! Experimente vocês também. E o Assir, então, gosta de qual biscoitinho Barbieri?
Daquele biscoito de polvilho que faz croque, Patrícia.
Bovilho é Barbieri. Faz o croque, Assir, então.
É o croque!
É o croque mais famoso e mais gostoso do Brasil. Biscoito? Só se for Barbieri. Olha, Cidadão, agora são 9:23, vamos para os Estados Unidos, de onde fala com a gente o repórter Lucas Sanches. É o povo na Copa.
O povo na Copa, vamos lá.
O povo na Copa, a voz da torcida no Mundial 2026. Oferecimento, Cedro Mineração, Bosque da Esperança, Cemitério e Crematório, Palácio dos Leilões e Minas Cap.
Começou a fase quartas de final da Copa do Mundo. A França já passou de fase mais uma vez, hein? Hoje a gente vai conhecer outro classificado, Bélgica ou Espanha. Mas vamos ouvir a opinião do torcedor? Será que a derrota do Brasil ainda tem feridas abertas? O povo na Copa aqui na Itatiaia. Fala pra mim seu nome, meu amigo.
Meu nome é Natalino de Jesus da Cruz.
Natalino, agora cabeça um pouquinho mais fria, cara. Como é que tá esse coração depois da eliminação, hein?
Rapaz, foi muita emoção, viu? Eu não aguentei. Mas fazer o quê, né? A vida segue e vamos continuar, né?
O que você acha que o Brasil poderia ter feito? Agora é mais fácil falar, né? O que podia ter acontecido pra gente não ser eliminado?
Ah, eu acho que ele tinha que se soltar um pouco mais, né? Como a gente fala, tocar mais as bolas, atacar mais, né? E faltou essa atacação dele que não teve, né? Mas podia ter.
Quem você não quer mais ver na seleção brasileira?
Ah, não tem nem como, né? Porque como é que eu não falo? Todos são bons? Aí não tem como tirar, não. Todos são bons. Porque nós temos muito jogador bom, mas na hora H não dá pra escolher todo mundo. Né, mas nós vamos levar a próxima.
Tá aí a opinião do torcedor, mas é vida que segue. A Copa não para e a cobertura completa, você sabe, é aqui na Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA, na cobertura da Copa do Mundo de 2026. Repórter Lucas Sanches.
O povo na Copa. Oferecimento Cedro Mineração, Bosque da Esperança, Cemitério e Crematório, Palácio dos Leilões e Minas Cap.
O Minas Cap vem com mais uma super novidade, o Bola na Trave. Agora você vai concorrer a R$655 mil em prêmios. São 75 chances para ganhar. Tem 70 giramilhos de R$2.500, 3 prêmios de R$50 mil. E no quarto prêmio, são R$280 mil para quem acertar. E tem mais. Com o Bola na Trave, você ainda concorre a mais R$50 mil. No Minas Cap, agora é assim. Com o Bola na Trave, bateu na trave, você também ganha. Compre o seu Minas Cap. É para ajudar, é para torcer, é para ganhar.
Pois é, o Oswaldo Diniz está chegando aqui falando conosco. Oswaldo, bom dia.
Bom dia, Cir. Bom dia, Joe.
Bom dia.
Agora 9:25, a gente vai atualizar uma ocorrência aqui da noite passada lá de Vespasiano, bairro Jardim da Glória. A gente trouxe na abertura do jornal uma ocorrência que fala sobre um confronto, entre aspas aí, entre a polícia militar e suspeitos de tráfico de drogas. A PM foi até o local ali, recebendo a denúncia de que um imóvel abandonado, bairro Jardim da Glória, estava sendo utilizado para armazenamento e distribuição de entorpecentes. A PM foi até o local, tinham dois ali na atitude suspeita, eles fugiram. E um deles, de 35 anos, foi preso imediatamente. Chegou a dar um tumulto, teve que usar um gás ali para dispersar as pessoas que não queriam permitir a prisão, mas ele acabou sendo preso. E aí teve o outro, que a gente trouxe na abertura do jornal, que ele foi baleado porque fugiu da polícia, caiu numa casa ali, no telhado ali, teria apontado uma arma para os policiais e então acabou sendo baleado, encaminhado para o bloco cirúrgico do Hospital Isolete Neves. Vamos atualizar dizendo que Darlan Lourenço Lopes, de 22 anos, conhecido como Psico, que tinha vasta ficha criminal, são pelo menos ali, aproximadamente, na verdade, né? 30 registros, muitos deles ligados ao tráfico de drogas, até montando barricada ali para impedir a ação da polícia. Ele então não resistiu e morreu, né? Na madrugada de hoje, acabou morrendo ali no hospital, no pronto-socorro de Venda Nova, corpo já encaminhado, primeiro de BH. Nessa ocorrência, a Polícia Militar apreendeu uma pistola 9mm que estaria com o Psico e também pequenas porções de drogas. E como de praxe, numa situação dessa, a Corregedoria da Polícia Militar acompanha o caso, viu, gente?
Obrigado, Oswaldo Diniz.
9:27, vamos falar de coisa boa agora. Quando o outono, quando chega o inverno, esse ventinho gelado começa a bater a vontade de reunir a galera e só aumenta para fazer aquele churrasco gostoso, aquele aconchego, aquele almoço, aquele caprichado, aquele jantar. Então partiu para preparar uma receita especial, só vale se for para compartilhar com quem você gosta.